podcast com morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com morangos. Tiago, finalmente alguém da temporada 5.
Estás a esquecer a temporada do quase, porque nós quase que conseguimos entrevistar aquela pessoa.
Estamos sempre no quase e depois nunca conseguimos entrevistar alguém.
É verdade.
Quer dizer, hoje, o nosso convidado fez uma parte da temporada 4. Mas nós vamos focar na temporada 5 porque conseguimos alguém na temporada 5.
Não, só para fazer um check. A maior parte da participação foi na temporada 5.
É verdade. Então quem é?
Então, temos aqui alguém que era, ainda hoje, se transportássemos a sua personagem para a vida real, diria que era um dos melhores engenheiros informáticos do país. Percebia de computadores que era uma coisa doida.
E uns outfits muito engraçados, não é?
Sim, também.
Suspensórios.
Eu disse à Tânia que vinha de suspensórios para essa entrevista.
E eu obriguei-o a não vir de suspensórios. Yeah. Porque, pronto, eu compreendo que vocês também iriam ficar muito tristes.
Tristes?
Sim, eu só gozar contigo.
Pronto.
Eu, como sou muito, muito querida, decidi não.
Portanto, diz aqui vamos. O João Pedro Dantas.
Bem-vindo.
Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
Sim, obrigada mesmo. E nós gostamos sempre aqui, antes de começar a falar sobre a tua personagem, sobre a tua temporada, queremos conhecer-te um bocadinho melhor. Portanto, quem é o João?
Quem é o João? Então,
João?
O João Pedro Dantas.
Exatamente, não o João Macedo.
Não o João Macedo.
O João é tem 34 anos. Pronto, o meu percurso começou há alguns aninhos atrás, percurso artístico. Mas o João é uma pessoa normal, hoje em dia tenho um negócio paralelo à parte de ser ator, porque pronto, como vocês sabem, é uma área difícil e acho que cada vez mais é necessário as pessoas começarem a pensar num plano B e C, e então no fundo a minha vida tem sido um bocadinho suportada. Eu tenho dois tuk-tuks, então trabalho muito com turismo e, no fundo, quando não estou a trabalhar na minha área, estou sempre ali com turismo.
Deixa para um back.
Tenho sempre
um back plan.
Exatamente, um plano B. E é assim, pronto, há 8 anos que tenho este plano e é assim que tenho organizado a minha vida, e que também dá-me uma flexibilidade para poder escolher as coisas que quero fazer ou não, e não estar naquela coisa de ter de aceitar tudo, porque pronto, porque estou se calhar mais financeiramente mais
enrascado. Consegues filtrar um bocadinho melhor.
Exatamente. Isso foi uma das coisas que foram boas, foi boa nesse aspecto.
E como é que nasceu esse bichinho pela representação? Nós sabemos que começaste pela televisão e só depois é que enverdaste pelo teatro e pelo cinema, não é?
Certo. Então, eu estava no 12º ano, Humanidades, normal, naquela fase em que para onde é que eu vou a seguir, né? O que é que eu escolho? Eu era muito comunicativo e estava sempre a brincar, etc. E então tinha a ideia que seria alguma coisa na base da comunicação social, ou publicidade e marketing. Eu acho que são aqueles cursos que...
Exato.
Que podem dar para várias coisas. Mas ao mesmo tempo não sabia muito bem por onde entrar. E desde os 14, 15 que estava numa agência e que fazia trabalhos de publicidade para ganhar uns trocos. E isto foi, aos 16 anos surgiu-me, estava na agência, fazia castings de publicidade, e há um dia que me ligam da agência: olha João, passamos aqui um casting para os Morangos, para a temporada 4 de verão, tu queres fazer? Pá, e aquilo, na altura, eu fiquei tipo, como assim, eu, ator?
Nunca tiveste,
não,
foi o teu primeiro trabalho?
Sim, foi, eu tinha tido teatro amador na escola, expressão dramática, mas nunca tinha pensado nisso como uma profissão a seguir, era mais um hobby, pronto. E naquela altura, os Morangos era o sucesso que era e...
Tu já vias a série?
Eu via
a série. Portanto, era um espectador.
Sim, era assíduo, sim. Curiosamente, deixei de ver depois de fazer a minha.
Okay.
A sério.
Mas viste a tua ainda, não?
Vi, ainda. Okay. Não digo que tenha visto assiduamente, porque às vezes, por questões de horário, não era possível, mas pelo menos tentava ver as minhas cenas para trás. Punha para trás, não.
Não, para trás não.
Eu vivia na casa dos meus pais e o meu pai tinha um gravador. Gravava e depois, pronto, depois ouvia. Exato. Agora estava assim, pô, como assim? Não ouvia as boxes ainda?
Não havia, não, que nós íamos a correr para casa ver.
Fazer a escola.
Exatamente.
Nós íamos a correr para casa ver.
Era às 7:15.
Antes de estar no jornal, exatamente.
E pronto, e depois, pá, eu lembro-me que... Eu gostava dos morangos, mas também havia sempre aquela parte um bocado do weight, né? De gozar um bocado, isso é normal, os miúdos fazem sempre isso, escolhem ali aquelas personagens para cair em cima, e eu também tinha isso com o meu grupo de amigos, e então depois foi aquela notícia de chegar à escola e dizer, olha, vou fazer os morangos.
Como é que foi a reação deles?
Epá, eles ficaram contentes, claro, ao mesmo tempo nem queriam acreditar, porque isto, houve aqui um processo de... Desde eu fazer o casting, não é? Porque eu fiz o casting para aí em janeiro.
Uhum.
Depois, não, fiz o casting ainda antes de janeiro. Em janeiro deram a resposta a dizer, ficaste selecionado para um workshop.
Uhum.
O workshop era de 2 meses e meio, fevereiro, março e abril, salvo erro. E depois é que desse workshop, que já era uma seleção que neste caso o departamento de atores já tinha uma ideia,
uhum.
é que eram escolhidos para eu entrar na série.
Uhum.
Ou seja, à partida, nada era garantido que iríamos ser escolhidos. Havia uma forte hipótese,
claro.
Mas houve pessoas que fizeram um workshop que não ficaram, que não transitaram. Pronto. E então havia aqui um problema, que era, eu tinha já a viagem paga para Lloret del Mar, para a minha viagem de finalistas, e aquilo, a minha primeira coisa foi, pá, mas então isto vai coincidir com a viagem de finalistas, assim, se calhar não posso ir. Então, eu tinha uma ideia que aceitava fazer o workshop, se me deixassem faltar uma semana ao workshop para ir para a viagem de finalistas.
Deixaram?
E imagina, deixaram.
É,
mas já viste, quer dizer,
que
entrar do outro lado, mas este gajo quer ou não quer?
É um duelo.
Não, mas pá, já tinha. Queria mesmo ir, era 12º ano, claro. Etc. Pronto, mas foi uma fase difícil, porquê? Porque o workshop eram 3 vezes por semana e apanhava as aulas de segundo período, 12º ano. Faltava imenso, não tinha como. E então eu tive muita sorte de ter um diretor de turma, que era o meu professor de português, que tinha uma sensibilidade grande para as artes e ia muito ao teatro. E aliás, foi através dele que eu comecei a ter mais gosto pelo teatro, porque ele seguia, pronto, ia muito ao teatro, e na altura lembro-me que nós estávamos no 12º, e ele falou-nos de uma peça que estava no Teatro Meridional, e na altura eu fui, e lembro-me de não perceber muito daquilo que tinha ido ver, porque tinha pouco texto, etc., mas que aquilo ficou assim, epá, isto foi interessante. Isto para dizer o quê? Pronto, ele foi importante na minha gestão de faltas, porque havia professores que diziam, pá, não, ele tem que chumbar, ele não pode passar, não vai às aulas.
Sim, sim.
Então, tive o estatuto de trabalhador estudante e fui aos exames nacionais. Tinha que fazer os exames para ter o 12º ano concluído. Pronto, e foi assim um bocado, pronto, foi isso. E depois fiz o workshop, acabei em abril, e comecei a gravar temporada de verão em maio, salvo erro, maio, junho.
É sempre bom quando... Já tivemos aqui alguns convidados que nos disseram exatamente o oposto, não é? Que as pessoas não compreenderam muito bem esta dualidade, não é? Sim, acho que eram mais novos, mas pronto, é sempre aquela... Ainda por cima tu estavas no 12º, portanto, aquele passo para depois, próxima fase da vida.
É, e uma coisa que eu não queria mesmo era ficar para... Porque não queria mesmo... Nem que fique um ano só a gravar, foi o que aconteceu depois, mas eu quero acabar o 12º, isto tem que ser.
Sim, era aquele check ali e depois...
Sim, e depois nem podia dar um ano sabático. Sabático não era sabático, mas pronto, para fazer os morangos à vontade.
Sim.
E foi o que aconteceu, desci um bocado a média, quer dizer, não é que eu fosse um aluno formidável, mas era um bocado baldas, gostava mais de jogar a bola e pronto. Mas,
quem não, né?
Eu.
Mas lá ia passando e pronto, mas depois fiz os exames nacionais e passei e depois dediquei-me, transitei da série 4 de verão para a série 5 e fiz a série 5 toda.
E antes de pegar aqui nas temporadas, a interpretar a tua personagem, quando te apresentou o João, como é que tu reages, como é que te preparas essa personagem?
Epá, imagina, eu na altura tinha muito pouca experiência, estás a ver?
Okay.
É um bocado, no fundo, tivemos aquele workshop que serviu para ter umas bases mínimas, como é que se aborda um personagem, como é que se representa, como é que se interpreta, Isso depois vai um bocadinho da intuição de cada um. Mas lembro-me que eu era um bocado mais tímido, mais intenso, e se calhar, neste caso, o Jorge Cardoso, que era o coordenador de projeto, que ainda hoje é um dos melhores coordenadores de projeto, que ainda faz coordena novelas, e acho que ele foi, deve ter sido os responsáveis por decidir esta personagem seria bom para mim, porque, apesar de não ter nada a ver comigo, porque eu, computadores, eu sou o avô. É verdade, eu sou mesmo o avôzinho hoje em dia, não percebo muito pouco. O básico dos básicos, e mesmo tipo, tenho um iPhone, mas há coisas que se fazem que são básicas e que de repente eu pergunto a algum amigo meu: olha lá, como é que se faz isto? E ele: porra, tens um iPhone e não sabes.
Portanto, malta, o João era mesmo, foi mesmo muito bom ator, ok?
Exatamente.
É assim, enganou-nos bem.
Não, eu tentei fazer o melhor, foi difícil ao início porque. Pronto, nós no fundo tínhamos ali um grupo, a maior parte dos atores que chegavam aos Morangos não tinham formação, excepto alguns, havia pessoas da minha série que tinham passado pelo TEC, que era o TEC Escola de Cascais, que era a única escola que a malta pode ir fazer o 12º, 11º, 12º, formação técnica profissional, fica com equivalência ao 12º. Então, essa malta que tinha 18, um bocadinho mais velha que eu na altura, já ia com 3 anos de escola de teatro, e de repente, como é óbvio, a nível do acting, a interpretação, eles estavam muito à frente, como é óbvio, percebias assim, pá, este gajo, este miúdo ou esta miúda tem uma estaleca diferente deste ou daquele. Depois acontecia, eu enquadro-me no outro lado, que é a malta que começa tipo, ai, isto não está nada na zona, não está nada bom, e depois vai tendo uma evolução grande ao longo de um ano de gravações, e que se depois fores comparar as cenas iniciais da série para as cenas finais, já notas uma evolução.
Isso também é bom.
É ótimo, sim. E depois há aqueles que não têm grande evolução e depois acabam por depois também não fazer só aquilo e não fazer mais nada.
E ao fazer a temporada 5, sentes que beneficiaste de ter feito as férias de Ronda 4?
Ah, sim. Sim, senti
mais... Já estavas no outro grupo? Achas que já estavas no outro grupo?
Não, ou seja, eu sentia sempre que se quisesse seguir esta área de profissão, tinha que estudar, estás a ver? E era uma coisa que eu tinha mesmo... porque senti essa necessidade de ter uma base concreta de ferramentas para poder fazer um trabalho que eu me sentisse, porque às vezes sentia que aquilo não estava bem, ou que podia estar melhor, ou que se eu tivesse outras ferramentas teria outra abordagem a fazer aquelas tipo de cenas. Então, claro que ajudou, a série de verão ajudou-me a preparar para encarar a série 5 já com mais à vontade, porque aquilo é tudo novo, não é? Tu de repente estás... mandam-me para ali. Eu lembro-me que, logo ao início das gravações, eu estava tão nervoso que havia uma cena, nunca mais me esqueço. Eu tinha que... o decor era com a personagem da Joana Santos, a Sara, fazia de Sara, que era a minha amiga e eu era apaixonado por ela. E a cena era, ela abria uma porta da casa dela e eu estava do outro lado da porta e eu não conseguia estar com os pés fixos. Então o que é que acontece? Eu fazia isto, eu na câmara aparecia assim. Porque eu, os meus próprios pés, eu estava tipo assim, e aquilo cortava, né? Ele corta, e era o câmara a dizer, pá, tu não podes fazer, tu estás assim, na câmara estás assim, e depois e outra vez, pêndulo, estás a ver, e estava tão nervoso que eu não conseguia estar, tipo, relaxado e ali com os dois pés assentes no chão. E esta imagem é uma imagem que eu me lembro bem, porque, e lembro-me também do câmara que foi, que ainda hoje, volta e meia, vejo, cruzamos em trabalho. Pronto, há coisas que a pessoa que marcam, não é?
Claro, ficam aí na memória.
Sim. Mas sim, a série 4 foi, apesar de toda esta inexperiência minha e de mais de 50% se calhar dos atores, ou mais, até 70% se calhar dos atores que chegam aos Morangos não tinham experiência nenhuma prévia, não é? Só este pequeno grupo que passava pela Escola de Cascais. Mas era muito divertido, epá, eu sinto-me... muito... Há atores hoje em dia que têm uma carreira que têm vergonha de dizer que fizeram os Morangos, porque não vou falar em nomes, mas conheço alguns, e eu não tenho vergonha nenhuma, porque acho que para já foi uma fase da minha vida super feliz. Estamos na adolescência, né? Ali entrar na fase adulta com malta da nossa idade, e epá, e no fundo estás num ambiente, estás a divertir-te a trabalhar.
Isso é tão bom.
Sim, E lá está, e depois é uma realidade que sais do anonimato para uma coisa que não... Isso aí eu senti na pele, que não sabes o que é.
Mas nós íamos perguntar-te isso agora, como é que tu lidas com isso, né? De repente és famoso, és o amigo famoso da escola.
Sim, exato, depois de repente é do género... tu nem percebes, porque assim, há 15 anos, ou 16, tecnologicamente, eu lembro-me que nós não tínhamos telemóveis, mas acho que havia o Wi-Fi.
Wi-Fi.
Estás a ver,
e o Messenger, provavelmente.
É, mas o Messenger sim, uma coisa mais privada. Sim.
Certo. Nós não tínhamos a repercussão do Instagram hoje em dia. Há um retorno muito mais imediato, em que tu medes o sucesso pelos seguidores, não é? Ou a fama, ou a popularidade. Na altura tu medias essa coisa na rua, estás a ver? Onde de repente a série estreava, tu, passado 2-3 dias, andavas na rua e era uma loucura, porque de repente sais de uma coisa que ninguém te conhece de lado nenhum, ali na escola conhecem, mas eu andava em todo lado. E confesso que era esquisito, porque ia jantar a almoçar com os meus pais sentia que as pessoas olhavam e comentavam, depois iam lá pedir, não era uma fotografia, às vezes era uma fotografia, mas nas máquinas antigas, ou um autógrafo. Havia muita coisa do autógrafo, não é? Isso confesso que ao início, nunca achei que tivesse lidado mal com isso, mas havia alturas, por exemplo, a sair à noite era complicado, porque às vezes apanhavas malta já com os copos, e que entravam...
As abordagens não eram
simpáticas. Sim, não. Havia abordagens simpáticas, mas havia outras abordagens mais de mais rudes, ou mais de provocação, mais de tentar testar os teus limites. Então, quando às vezes estávamos mais do que um a sair à noite, tipo às vezes 4 ou 5 numa discoteca, pá, esquece.
Podia dar,
mas era uma loucura. De repente estavam ali 4 ou 5, estavam dos morangos. E aquilo era uma festa, não é?
Sim,
para além de não pagávamos em lado nenhum.
Aquilo era... Claro, tu borbas,
Era um bocado assim. Era tipo, para a casa que me estava a receber, era tipo bom ter...
Claro, vocês estavam a trazer mais pessoas.
Sim, vocês eram os influencers da altura.
Antigamente, acho que ainda hoje existe essa coisa das presenças, não é? Mas antigamente era isso. Os atores mais populares de série... E faziam presenças nas discotecas.
Sim,
então tinha colegas meus que, se fosse preciso, no fim de semana ganhavam mais do que no ordenado que nós tínhamos.
Sim. Não, nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, o facto de agora as redes sociais também vieram acalmar um bocadinho, de certa forma, esta parte do, não é do fanatismo, mas de ver um ator na rua e de ir logo abordá-lo.
É diferente que as pessoas seguem no... todos os dias.
As sabe pessoas estão em casa deles.
Estás a ver? Claro. E veem se for preciso que eles comem ao pequeno almoço, ou como é que eles treinam, ou tudo e mais alguma coisa. Então tira esse efeito, não digo surpresa, mas claro que se virem essa pessoa na rua é sempre diferente.
Estão sim, a vê-la, não é?
Mas eu lembro-me que havia uma genuinidade natural de quando os fãs, digamos, as pessoas. E não só as malta mais nova, também a malta mais velha, que interagiam connosco de uma maneira muito genuína e muito, muito singular, que hoje em dia, se calhar, perdeu-se um bocadinho, eu acho. Estás a ver?
E sempre tiveste bom feedback da tua personagem?
Acho que sim. Sim, sempre tive um bom feedback.
Sim,
às vezes chamavam...
Sim, eras uma personagem assim muito...
É assim, os vilões têm sempre mais popularidade, não é? A minha personagem era assim, o Chrome dos computadores, o geek, portanto...
Eras o Chrome da temporada 4, não estava assim.
Era diferente. O Chrome teve uma personagem mais, acho eu, vincada. Porque na temporada 2 houve uma personagem que também se chamava João, também tinha óculos.
Pois era, verdade.
Então muitas vezes confundem-me com esse rapaz que eu acho que ele nunca mais fez nada de...
E relativamente aos suspensórios, como é que te sentias com aquilo?
um bocado ridículo.
Não vou dizer.
A mistura das cores que ele usava era assim uma coisa.
Porque imagina, a minha personagem no início, porque aquilo nós antes de ter o guarda-roupa fechado, passamos por alguns processos, né? Depois a figurinista e o diretor, a responsável do guarda-roupa e de figurinos é que escolhe. E eu passei por uma fase que não tinha óculos, era tipo um gajo que gostava, uma personagem que gostava muito de jogar e dos computadores, mas não tinha nem os óculos.
tinha até um brinco, e então era um bocado mais cool, estás a ver? E entretanto lá decidiram, que eu tenho lentes de contacto, também uso óculos, e então eles decidiram, pá, vamos carregar aqui na farinheira e vamos pôr os óculos. E os suspensórios, curiosamente, já estavam antes dos óculos ser uma hipótese. E pronto, fizeram os óculos com a minha graduação e tudo, ainda tenho lá esses óculos.
Sim,
yeah, sim.
Muito fixe, João, não contracenaste sozinho, não é?
Não.
E queríamos muito falar aqui do teu irmão, do David Mesquita.
Ah, David Mesquita.
Como é que foi contracenar com o Luca?
Foi muito fixe. Nós ainda hoje mantemos contacto e o David é uma pessoa, é uma das pessoas que eu guardo desse tempo, ainda hoje em dia, não é? Porque, sei lá, aquilo foram muitos atores, eu digo que se calhar mantenho contacto assíduo com cinco pessoas, em que são mesmo minhas amigas, a Diana Nicolau, que fez a série 5, o Miguel Nunes, que só fez a série 4 de verão, mas são pessoas que hoje em dia fazem parte da minha... um círculo muito chegado, né? Íntimo de amizades.
E com o recente elenco, como é que era com o Angel Rodrigues, com o Miguel, que já falámos aqui?
É pá, não, essa malta não gostava nada deles. Estou a brincar.
Eu tiro a imagem que vocês foram jantar todos juntos
há uns anos. Fomos?
Nós somos stalkers.
Foram ver o que é que havia para aí.
Em 2018 fizeram um jantar todos juntos.
Ah, verdade.
E
verdade.
Depois em 2021 tiveste com as gêmeas Martinho, com a Maria da Verona e sim. Com. O Miguel Nunes,
eu dou muito bem com as gêmeas, com a Joana também. O Miguel Nunes é um dos meus melhores amigos, mas as gêmeas não mantenho um contacto diário, mas sei lá, são amigas, não é? Mas sim, fizemos um jantar há uns 4, 5 anos de um throwback da série 5, verdade? Havia sempre, sabes que depois, quando gravas mais com certas pessoas, acabas por desenvolver mais amizade, com essa, afinidade com essas pessoas. E então, às vezes, havia, normalmente, os próprios grupos que eram na novela, acabavam por transferir-se para, quando nos tempos de espera, no sala de atores, ou vais almoçar, porque era normal. Mas, sei lá, eu já conheci a Sara Barradas, já conheci a Sara Barradas antes da série, ainda hoje joga a bola de vez em quando com o Rui Porto Nunes, o Luís Simões. Gosto de jogar?
Ok.
Ah, é? Ok. Nós chegamos sempre às segundas-feiras, na é um pelada dos artistas.
Uma pelada dos artistas, sim, já sei.
Eu sou assíduo, estou lá sempre, quase sempre.
Mas olha, tu tiveste também uma das outras contracenas, foi uma grande atriz da ficção nacional, que interessante está, a Maria João Abreu. Tiveste cenas diretamente gravadas com ela.
Uhum.
Como é que era assim entre ajudas? Como é que ia falar, dar a palavra?
O acompanhamento, a mentoria.
Sim,
a mentoria dos
exatamente.
Mais velhos.
Olha, certo. Dependia. Por exemplo, a pessoa que fez. A pessoa mais velha que eu apanhei logo foi a pessoa que fazia do meu pai. Estás a ver? Mas não mantive contacto zero com ele. Pronto, aliás, eu acho que se ele me vir hoje em dia nem me conhece.
Sim. Mas na altura sentias essa. Vocês ele mais sinceramente,
sim, o Marco António, mais ou menos, sinceramente. Sim, acho que encarava. Nós não tínhamos experiência, nem eu, o David já tinha. O David é mais velho que eu, já tinha feito teatro, etc.
Ele era o nome do David em teatro.
Sim, okay. E continua a fazer. Agora, o Marco António não foi dos atores que mais acolhimento nos deu nesse aspecto. E nem tem de ser, estás a ver? Isso depende dos feitios de cada pessoa. A Maria João Abreu era tipo... Era a Maria João Abreu, é uma pessoa muito querida por todos e sempre foi, porque não sentias que havia uma distensão, uma condescendência por sermos mais novos ou por termos menos experiência. Não, ela tratava-nos como pessoas e, sei lá, era uma amiga. Era uma amiga
e... Pelo menos transparecia isso cá para o público.
A Maria João era uma pessoa muito querida por todos nós. E para todos nós, e jantávamos. Eu conheço bem os filhos dela, mais o Miguel do que o Ricardo, mas sei lá, Maria João era uma de nós, uhum. Muito brincalhona, muito...
Nervosa.
Sim.
Super.
Muito sensível. Pronto.
Tiveste esse privilégio.
Tive esse privilégio. E mais atores mais velhos que foi fixe, que se fazia do meu avô também, uhum. O Ronaldo Bonacci, que só entrou na série de verão. Que volta e meia, já não o vejo há muito tempo, mas quando o vejo é sempre, é muito bom, porque é, sei lá, o tempo passa muito rápido e às vezes, quando vês as pessoas, tu ficas assim, fogo, já não te via. Olha, vi a Marisa Pérez, vê lá tu. A Marisa Pérez, que fazia, era a personagem, já não me lembro, Mariana, vi há 2 dias. E já não a via, e ela mora a 500 metros de mim. E sempre morou. E então eu via, eu estava a pôr gasolina, e de repente há um carro atrás de mim, ela sai, e diz, João... Eu olho, como assim? Aí já não devia. Há 15 anos.
Mas é pôr a gasolina que se encontra.
Pá, mas foi assim uma coisa muito rápida, porque o senhor estava-me a pôr gasolina e não deu para estar ali com grandes. Estava carros atrás. E pronto, depois, olha, vou-te seguir no Instagram e tal.
Sim.
E a câmera é aquela, não
é? É. Há aqui uma particularidade muito interessante, que é. Não havia. Um casal principal.
Certo.
Tu tinhas um grupo. Era.
Um grupo dos principais.
Isso alterou de alguma forma a forma de gravação, a forma das dinâmicas do vosso grupo, ou foi absolutamente igual para vocês enquanto atores?
Imagina, nós vínhamos habituados a haver sempre um casal protagonista, né, desde as séries anteriores. Eu acho que isso também foi uma maneira deles quererem romper um bocadinho com essa coisa já instituída, uhum. E tentar uma coisa um bocado diferente. Uhum. Mesmo havia sempre um desporto inerente a cada série, né? Primeira série
foi o surf.
O surf, segunda motocross, terceira graffiti, não sei o quê, né?
Vivemos isso também.
E pronto, e a quarta era o handball.
Handball, exatamente.
Não. Também era motos.
A quarta também era moto, sim.
Era.
Sim, mas havia, além das motos, havia o handball. Okay.
Não, o handball foi na minha, foi na quinta.
Então era voleibol?
Já não me lembro.
Não, mas vôlei também jogava a Ana Guiomar. Eles também tinham uma equipa de vôlei.
É verdade.
Pronto, o desporto teve sempre... Certo. Presente na série, então acho que na quarta série eles quiseram fazer um grupo mais principal, mais um núcleo mais duro, e dentro deles havia os próprios casais, não é? Não havia só um casal protagonista, só que depois eles iam guiando a própria novela, a própria série, havia a coisa do focus grupos,
sim.
Que é para perceber de quem é que está a bater mais, não é?
Ainda hoje vamos ter ainda, é muito utilizado.
Ok, pronto, e então... Eu lembro-me que na altura a minha personagem.
Uma tática utilizada, não sei se é na televisão, mas em termos de investigação.
Ah, sim.
Pois, sim. Mas eu sei que eles faziam isso para definir mais história. Ok, esta personagem está a funcionar bem, os miúdos, normalmente eram miúdos, gostam muito, então vamos escrever mais para isso. E eu lembro-me que passei da série 4 de verão com muita incidência, não é? Tinha um decor da minha casa, gravava muito com o meu pai, com o meu irmão. Com a personagem da Sara, que era a Joana, que depois namorámos.
Sim.
2 anos.
Ok.
Yeah.
Juro.
Sim. Ou então não me lembrava.
Sim. E então... e começou a série 5 e claro que este grupo dos 5 vem alterar um bocadinho a dinâmica e eu de repente... Eu gravava, mas sentia assim um bocado... Epá, parece que estou aqui de férias. Porque estava muito mais incidido no grupo principal, vá. Principal não, eu, sim, grupo principal.
Sim, sim. Era a Diana
Chaves. Era a Diana Chaves,
era a Diana. Eu recuei uma temporada.
Era a Sara Barradas.
Era o querido Diana.
O Luís Simões, o Sisley, o Rui Porto Nunes e a Diana Nicolau. É. Não, e depois ainda havia o Ângelo Rodrigues, a Vanessa Martins, o Diogo Costa Reis. E a Júlia Belar.
E
e o Duarte Gomes.
Mais tarde, sim.
Sim, mais tarde.
Mais tarde? Não, mais tarde. Não, ele entrou também logo no início da série.
Não, mas já conheço.
Não, se tens razão, se calhar ele foi um bocadinho depois.
Este se calhar era o grupo assim mais inicial.
Eu tenho a ideia que o grupo principal era esse da Marisa, do Rio Costa Reis, do Ângelo, da Vanessa e da Júlia. mas depois tínhamos o tal grupo do Luís Simões, da
era
o Rebeldes, eram os mauzões, entre aspas.
O Luís Simões era, o irmão, fazia, era irmão do Sisley.
Por sua vez era irmão, eram irmãos da Vanessa.
Exatamente, eram os três. Depois tinhas.
Exatamente.
Exato, pois, mas o Rui Porto Nunes não tinha um decor, pois, normalmente, pronto, mas o Diogo Costa Reis já tinha um decor, sim. Também tinha, mas acho que era filho único, não me lembro se tinha irmão, bem, não interessa.
Acho que era filho único. Era
filho único. Mas pronto, este era assim, e então, a malta que transitou, como no meu caso, da 4 para a 5, ficou um bocado, ao início ficou um bocado a sentir, epá, não estamos a gravar nada, não, a minha personagem está aqui só um bocado a encher chorizos. Até que depois eu lembro-me de ter falado, já não me lembro, acho que com o Hugo de Sousa, porque o Hugo de Sousa era o coordenador, porque o Jorge Cardoso foi na quarta de verão, depois o Hugo de Sousa passou para a quinta, e eu dava-me bem com o Hugo de Sousa e disse, epá, era fixe que a minha personagem também tivesse aqui qualquer coisinha, uma agitaçãozinha qualquer. E depois lá teve uma mais para meio para o fim, aquela história toda com a professora Isaura, que era a personagem da Susana Arraes, que eu fazia-lhe lembrar o filho dela, que tinha morrido, não sei o quê, e por isso é que ela me tratava tão mal. Também foi engraçado esse período de gravações com ela, foi fixe na altura. E pronto, e foi aí essa altura que senti que a minha personagem voltou um bocadinho a ter mais foco de história, não é? Porque pronto...
Sim, senão ficava-se ali muito naquele grupo.
Era, certo, porque é normal, a narrativa ia para ali. E nós, o Nuno Lasco também, Nuno Lasco, que era o fazia de namorado da personagem da Sara. O Nuno Lasco entrou na quinta.
Pronto, aí a voltar. O Nuno teve sempre desaparecido, mas acho que agora tem.
Tá, ele agora tem feito mais cinema e muito teatro também. O Nuno Lasco está sempre a bombar. O Nuno Lasco, depois cruzando com ele no conservatório. Que eu depois fui para o conservatório, ainda não vos disse.
Depois decidiste, sim, é isto que eu quero.
Não, depois fui para, acabei os Morangos, decidi, durante, logo após os Morangos fiz um curso pós-laboral à noite de teatro, uma escola que abriu na altura, com muito bons professores, Carla Galvão, malta muito, muito fixe, e isto foi durante um ano, e no fim desse ano decidi concorrer ao conservatório, só que não me preparei... Mentira, estou aqui a dar uns lapsos de tempo. Eu fiz um ano de gestão ainda, ok? Não, minto, espera. Eu fiz o curso pós-laboral de teatro, ok? E eu acho que estava... Exatamente, eu estava a gravar Morangos, estava na fase final dos Morangos, quando comecei esse curso pós-laboral, à noite. Fiz a minha primeira peça de teatro com o João Ferrador, que é um ator também que participou nos Morangos, que me convidou para um espetáculo de teatro, a mim, ao Miguel Nunes, ao Guilherme Barroso, à Mafalda Matos e ao Francisco Ariosa. Fiz uma peça do texto de Bernardo Santareno, foi a minha estreia em teatro, em 2007, ou 8, minto. E depois, ok, faço este curso de pós-laboral, vou tentar o conservatório, isto em 2008, ainda. Aquilo, o conservatório tem provas de audições, etc., várias fases. E eu passei à primeira e na segunda fase não me tinha preparado bem para o monólogo. Pá, e comecei a deixar-me ficar para o fim e ver as outras pessoas, os meus colegas, a fazerem as provas. E eu assim, pá, está o nível da fasquia está meio malta.
Está a apertar.
E está a apertar. E eu assim, pá, não me sinto nada preparado para fazer isto. E disse que não vou fazer isto. E pronto, não fiz. Não. O professor, na altura, o Álvaro Correia, então, mas porquê está aqui já e tal? Faça lá, só lhe falta o monólogo. Não, professor, não sei se é isto que eu quero e tal. E, na verdade, não sabia bem, estava assim um bocado... Mas eu acho que era mais porque não me sentia preparado e comecei a ver a malta toda a fazer coisas bem preparadas. E disse, não, eu para estar aqui tenho que fazer uma coisa como deve ser. Mas, ao mesmo tempo, pensas, pá, mas aquilo é uma escola, não é? Portanto, sim, tens os 3 anos para experimentar e fazer coisas. Mas era mais aquela coisa de perfeccionismo, de... Tem que fazer, é pá, sim, pelo menos uma coisa minimamente trabalhada, preparada. Eu tinha tido pouco tempo para preparar e não fiz, e fui para a gestão. Tudo a ver. Quase como que, ok, pronto, vou arrumar este assunto. Fui para a gestão, fiz um ano de gestão de marketing, e depois acaba o primeiro ano de gestão de marketing, e o Miguel Nunes é que me disse, olha, estou a pensar em concorrer ao conservatório. E eu, estás? Estou, então bora. Yeah. Portanto, eu acho que, não sei se o Miguel se não me tem dito que ia, não sei se iria... Porque ele foi ali um input... Input não, foi uma boa ajuda, um foco de força de me dizer, pá, se tu vais eu também vou, bora lá. E engraçado, depois chegar... Sim, ensaiávamos juntos, preparámos-nos bem, fizemos os dois as provas, passámos os dois com a classificação tipo um à frente do outro, um a seguir de um em décimo primeiro, não sei o quê. Pronto, e depois fizemos os três anos na mesma turma, foi muito fixe.
Se não fosse o Miguel, estavas em gestão. Não, não estavas.
Não sei.
Ias acabar por continuar com a tua veia de ator.
Não sei, pá, não sei. Não sei dizer-te se teria continuado ou não. Pá, se calhar sim, se calhar não.
Pronto, obrigada, Miguel. Pronto,
Miguel, foste o responsável, pá.
Mas então depois dos morangos, pronto, optaste mesmo por continuar aqui a estudar dentro do ramo da apresentação, mas...
Da representação.
Mas sentiste que depois dos morangos surgiram-te logo novas oportunidades dentro dessa área?
Sim, sim, sim. Tipo, logo a seguir fiz logo um telefilme, que era os Casos da Vida. Depois dos Casos da Vida apareceu-me uma participação, um elenco adicional para a Deixa Que Te Leve, ou seja, depois fui, da SIC, apareceu-me outra coisa da SIC, e foi o primeiro projeto que fiz na SIC, foi o Perfeito Coração, perdão.
Bela novela.
Eu era professor de ténis. Eu nunca tinha jogado ténis. Pensei que eles só me filmavam as pernas. Por acaso, há pouco tempo, ainda há dois dias, vi um projeto qualquer, não vou mencionar, uma personagem a dar aulas de pádel, e, coitada, aquilo via-se mesmo que ela nunca devia ter jogado pádel na vida. Mas ela estava assim, com confiança nas palavras que estava a dizer, aquilo lá passava. Mas tu vias perfeitamente, ela mandar a bola, aquilo era tipo, ui! Portanto, foi como eu me senti quando
dava.
Não, porque às vezes o mal das novelas é que tu... vais ser, sei lá, uma coisa... vais ter um tenista. Epá, ou lutador de boxe. Epá, que deem... Às vezes há. Vais ali ter duas aulas, com não sei desde quando. Epá, mas duas aulas não dá para nada, não é? Falta um bocado o tempo de preparação. No cinema tens mais, às vezes, não sempre, mais tempo de, se vais interpretar uma personagem que tem algum tipo de característica, alguma arte marcial, um desporto, que te deem ali
umas
bases mais fortes para quando tu vais filmar, aquilo pareça mais verdadeiro, não é?
Agora, pegando aqui no teu exemplo, o ténis, eu fiz ténis muitos anos. O ténis tens um jogo de pernas, tens jogo de cintura, tens que te posicionar, tens o próprio
movimento do braço. Como é que tu agarras na raquete?
Exatamente,
como
a forma de agarrar na raquete, tudo isso.
Realmente é mais fácil fingir ser informática.
Isso era. Eu me impunha-me um computador que estava muitas vezes desligado. Estava ali tipo.
A fingir super atento.
Exato.
Os óculos ajudavam.
Aquilo era engraçado. Fingir o nada. Olha, finge o nada.
Muito bom. Olha, e por falar em pádel, é o novo desporto dos morangos atuais.
Certo.
Está na moda.
É um desporto que até está na moda, mas não, agora o pádel era só para fazer ponto. O que é que achas deste regresso dos morangos? E se tiveste a oportunidade de ver o primeiro episódio, pelo menos, que foi aquele que saiu à data que estamos a gravar este
momento? Sim. Vi assim um bocadinho do primeiro episódio. Eu confesso que me deu uma nostalgia positiva, porque os morangos marcaram uma geração. Não há como fugir a isso. Muitos dos atores hoje em dia da minha faixa etária e também, sei lá, os morangos, quantos anos é que houve? 10 ou 12 temporadas? 9 temporadas.
Não, mas quantos anos?
Durante, sim, 9 anos.
Foram 9 anos. Foi de intervalo, sim, foi 12, acho. 11.
Desde que acabou a última temporada, sem haver, até agora.
Sim, ok. 200, acho.
Pois, por isso é que foi 20 anos do Colégio da Barra.
Exatamente.
Desde a primeira temporada até... Pois, pronto. Então há aqui uma geração de malta que tem... Eu tenho 34, mas mesmo assim, por exemplo, Pedro Teixeiras, etc., são mais velhos, né? Têm 42, 43. Então aqui, abarca aqui malta, um espectro ainda grande de idades. Gostei. Claro que é assim... Eu fiz os morangos, então há sempre aquela... Eu nunca mais me esqueço do primeiro episódio dos morangos que vi em minha casa, quando aquilo estreou, o genérico e não sei o quê. Só que era uma coisa muito mais rough, mais crua, mais... Não havia...
Era tão trabalhado, a nível de comunicação...
Também, mas mesmo todas eles transportam um bocadinho a coisa geracional de hoje em dia, né? Dos influencers, dos seguidores, de todos os aparelhos tecnológicos, para a série. E eu acho que na altura, nesse aspecto, quando eu digo que é mais cru, há 10 anos, 15, e era porque de facto as coisas não eram como são hoje, e é normal. E então eu gostava mais desse lado antigamente, mais analógico, no sentido...
Em que existia o Motorola por
trás. Exato! Era Motorola tipo, ligavam ou mandavas uma mensagem, sei lá, o tempo do Snake, do Nokia, estás a ver?
Sim, são tempos diferentes.
São tempos diferentes.
E nós temos os morangos antigos mais, pronto, nossa memória nesse sentido.
Sim.
Até porque o foco estava sempre a dar muito, quando já esqueci.
Esquecer disso.
Verdade. Já voltaste a ver?
Epá, confesso que fui vendo às vezes, imagina, eu sei que passa no Pandabix, não vos vou dizer que voltei a ver tudo, às vezes,
claro.
Quando passou a minha série, tentava, hoje, agora sim, na box, tentava chegar para ver se apanhava, sim, mas é engraçado, sei lá, foi uma fase muito divertida e de fazer muito também muitos amigos de hoje em dia também, e epá, eu gostei muito, foi uma experiência muito fixe. Porque nós depois também fui para Cabo Verde com os morangos, né? Tivemos a filmar em Cabo Verde, que era no fundo a festa de finalistas. Na verdade, sabes o que era isto? Isto era a malta que cumpria, porque havia malta mais cumpridora, outra menos cumpridora, né? No próprio, nas gravações, malta
que estudava mais,
sabia mais, melhor os textos, outros que eram mais baldas. E eu acho que, porque as viagens de finalistas eram feitas no final da série já, não é? Uhum. Em abril, que está na transição já para a série de verão. Muitos daquelas personagens vão sair. Uhum. Eu acho que no fundo era a coordenação dos próprios morangos que, ok, este gajo, esta miúda, teve uma atitude boa, bora lá.
Ah, pô, por acaso não tinha pensado.
Tipo quase um premiar de...
Mas era engraçado.
De... Na verdade não tiveste uma viagem de finalistas,
Eu tive duas, exatamente. E a parte, na altura boa, que eu confesso que já estava um bocado cansado de gravar, porque já vinha do workshop, que foram 3 meses, processo de casting, depois 1 ano a gravar, e na altura que fomos para Cabo Verde, foi já na reta final, e eu estava já cansado, e na história, a minha personagem não queria ir para Cabo de viagem de finalistas, porque a minha namorada, na altura, me abandonou. Emigrou com o pai, que era a personagem da Vanessa, exatamente. Ela chamava-se Vanessa, a rapariga, a atriz chama-se Flávia, chamava, já não é atriz, hoje em dia, hoje trabalha nos aviões. Isto para dizer o quê? Perdi-me agora. Ah, na história eu não queria ir para... Sim, então o que é que na história deram-me comprimidos para eu dormir no avião e eu de repente acordava lá já. Pronto. Então estava sempre no quarto, as filmagens eram comigo, sempre no quarto, contrariado, os outros todos iam gravar para a praia e eu estava na praia, mas estava com a minha toalha a 20 metros porque não gravava, porque a personagem do João estava... amoado e chateado e triste, sofrer de amor.
Uma viagem assim em Cabo Verde e ficar fechado no carro.
Exatamente, mas era só
a personagem. Era só a personagem, porque o ator
estava
ali na boa vida. Ele andava ali na boa vida, exatamente.
Eu andava na boa vida, eu andava a aproveitar.
Então, para que desperdiçar uma viagem dessas?
Exato.